Nesta semana, o CBN Saúde recebe a profissional Ellen Torello, fisioterapeuta, que tira dúvidas sobre paralisia cerebral. Como a paralisia cerebral pode ser definida e quais são as principais causas?
A paralisia cerebral é uma das causas mais comuns de deficiência física, né, que nós tratamos dentro da reabilitação. Mas não só a deficiência física, ela pode vir associada também a uma deficiência cognitiva, ela pode vir associada a uma deficiência visual, auditiva, dependendo das causas. A mais recente definição de paralisia cerebral hoje, ela coloca que é um grupo não progressivo de desordens do desenvolvimento, do movimento e da postura. O que acontece? Nós temos uma lesão no sistema nervoso central, e o caminho para chegar até o músculo, para a execução do movimento e da postura, ele é afetado. Estudos mais recentes mostram que nos países mais desenvolvidos, a taxa de paralisia cerebral é de 2 a 2,5 por mil nascidos vivos. Em países subdesenvolvidos, e aí o Brasil entra nessa condição, nós temos cerca de 7 crianças por mil nascidos vivos. As causas mais comuns para desenvolver a paralisia cerebral podem acontecer no período pré-natal, perinatal ou pós-natal. No período pré-natal, nós podemos ter as malformações, né, de sistema nervoso central, mesmo a falta de oxigenação, né, a questão do envolto do cordão umbilical, circular de cordão umbilical. No perinatal, nós podemos ter a questão da anóxia no momento do parto, ou seja, falta oxigênio para essa criança, ou no pós-natal, quando essa criança abaixo dos 6 anos, ela sofre algum dano no sistema nervoso central. Por exemplo, como um acidente automobilístico, uma queda, um afogamento. Então, são essas as principais causas da paralisia cerebral.
E sobre a classificação, como a paralisia cerebral pode ser classificada de acordo com acometimento e quais os reflexos na funcionalidade?
A paralisia cerebral, ela tem hoje um sistema de classificação da função motora grossa, GMFCS, que é uma classificação internacional. Então, toda vez que nós avaliamos uma criança, nós fazemos essa classificação, até para ver, para conseguir prever qual é o prognóstico. Então, no nível 1, nós temos uma criança que anda sem limitações. No nível 2, uma criança que anda com limitações. Nível 3, anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade, né? Por exemplo, um andador. Nível 4, uma automobilidade com limitações, pode ser uma cadeira de rodas motorizada. E o nível 5, transportado em uma cadeira de rodas manual, ou seja, ela não tem condições, né, de se locomover ou tocar, ou mesmo tocar uma cadeira de roda que seja motorizada. Então, esse sistema de classificação é um sistema internacional que vai nos ajudar a traçar o objetivo e o prognóstico para essa criança. E isso afeta diretamente a funcionalidade dessa criança, né? Quanto mais ela for independente, mais funcional ela conseguirá ser. E nós temos que ter em mente que qualquer adaptação que torne essa criança mais independente é muito bem-vinda e é para isso que nós trabalhamos.
Como a neuroplasticidade influencia no processo de reorganização cerebral em crianças com paralisia cerebral?
É muito importante que nós começamos a atuar na reabilitação de uma criança com paralisia cerebral de forma bem precoce. Por exemplo, né, as crianças prematuras têm uma grande chance de ter uma condição de paralisia cerebral. Tá? A prematuridade é um grande risco. Dessa forma, essa criança tem que ser acompanhada desde o momento da alta hospitalar por uma avaliação e por uma equipe que esteja sempre acompanhando o desenvolvimento. Quanto mais cedo nós começarmos o tratamento, melhor o sistema nervoso vai responder, melhor a neuroplasticidade vai estar atuando. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o sistema nervoso tem de se reorganizar perante uma lesão. E essa neuroplasticidade, ela só é incentivada, ela só é aflorada à medida que os estímulos externos são fornecidos para esse paciente. Então, estimular essa criança, colocá-la numa situação em que vai fazer com que ela tente executar, com que ela estimule a funcionalidade dela, vai fazer com que ela consiga reorganizar esse cérebro para que consiga trabalhar de forma mais eficiente dentro das suas atividades de vida diária, na escola, no brincar com, com outras crianças, né, no lazer.
Quais são os tratamentos possíveis para paralisia cerebral segundo as evidências clínicas?
Da década de 90 para cá, né, em diante, nós tivemos uma grande revolução dentro da área da reabilitação. Né? Então, assim, hoje, os tratamentos para paralisia cerebral são tratamentos bastante importantes, são métodos bastante efetivos, baseados em evidências clínicas. Né? Nós não temos a cura da paralisia cerebral, mas nós podemos tornar essa criança inserida dentro da sociedade, e é isso que nós procuramos. Então, os tratamentos que nós temos hoje, nós temos tratamentos neuromotores intensivos, nós temos tratamentos baseados no neurodesenvolvimento, nós temos a eletroestimulação transcraniana, que tem muita evidência clínica também. Então, assim, a criança com paralisia cerebral, ela precisa ser estimulada. Ela precisa ser tratada por uma equipe interdisciplinar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico. E, acima de tudo, ela precisa estar inserida dentro do contexto. Ela precisa saber brincar com uma outra criança, mesmo com as suas dificuldades. Ela tem que estar inserida na escola, ela tem que estar inserida no horário da alimentação. Então, a criança com paralisia cerebral, ela tem que fazer as mesmas coisas que todas as crianças típicas fazem, mesmo que ela tenha limitações. Mas o que nós vamos trabalhar é que ela consiga, com algumas adequações, estar participando de toda essa vida ativa que todas as crianças participam.
E qual o papel da família na reabilitação de crianças com paralisia cerebral?
A participação da família no processo da reabilitação de uma criança com paralisia cerebral é de extrema importância. Hoje nós falamos, né, que o tratamento está baseado 50% nos profissionais que acompanham essa criança e 50% na família. Se uma das partes falhar, o tratamento não vai evoluir, ou seja, essa criança não vai ter uma evolução. E a evolução da criança, ela tem que ser baseada muito nos objetivos. E a família tem que participar desses objetivos. Na verdade, quem traz os objetivos para o tratamento da criança é a família, de acordo com a maior necessidade que essa criança tem na vida dela. Seja na escola, dentro de casa, na socialização com os amigos, né, nos processos de alimentação, enfim, de modo geral. Então, assim, a participação da família tem que ser muito efetiva e ela tem que andar... A gente diz de mãos dadas com essa equipe interdisciplinar, porque só assim nós vamos conseguir trabalhar na clínica e essa criança vai conseguir praticar na vida dela, na escola, dentro de casa, no parque, ou seja, fora dos muros terapêuticos. Então, a família é essencial para que isso seja feito.
Nesta semana, conversamos com a profissional Ellen Torello, fisioterapeuta, que tira dúvidas sobre paralisia cerebral. Stephanie Aidar, para o CBN Saúde.